Muito bem, presidente da Casa Legislativa, vereador Vini, assessores, demais membros dessa casa, o abnegável homem, quase já legislador por decreto, o nosso Nene, que sempre nos acompanha. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que é mais uma satisfação a comissão dessa casa estar com o secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, reivindicando melhoria na estrada que liga o Transpasso Cristo Mal, que de fato não tem mais condições de traficabilidade. Inclusive, um baile sábado foi de pouca intensidade, quase nada, em função da estrada que inexiste, propiciando então acidentes de toda a ordem, porque é uma laje e, se não, é cabeça de pedra e buracos. E nós estaremos lá levando, com o vereador Flávio, o Edivan e o vice-prefeito, fotografias dessa linha, manifestação populares, abaixo-assinado e documentos reivindicando melhoria nesse leito. Segundo lugar, senhor presidente, me parece que a questão do Hospital de Caridade está chegando num limite, passando já da expectativa que nós tínhamos. Não sou muito de falar em criticar, mas sim buscar a solução. Porque me assustou bastante foi quando não mais atendem, colocam um paciente nos quartos no primeiro piso, passando somente para o segundo. Isso já confirma o estado financeiro bastante degradante, bastante difícil com que vive o hospital. E essa casa, nós estamos trabalhando com uma comissão feita por vozes, não por lei, por bondade, não por lei. Eu acredito que eu acho que chegou no ponto, senhor presidente, de nós colocarmos no papel, alterarmos o regimento, inserir no regimento a lei, criando essa comissão, seja ela um integrante de cada partido, com a presidência da casa sendo componente legítimo dela, seja presidente que for, e que essa comissão tenha então poderes de gestionar de toda a ordem em nome do poder legislativo. Acho que já chegou, amadureceu a fruta e nós temos que passar para uma. Eu calculo de que, se não houver alterações financeiras com dotações, não sei da onde, o hospital ele está mesmo, vocês podem crer que ele está famigerado, está prestes a passar para UTI. Então, acredito que a nossa parte pode também ser feito alguma coisa nessa linha aí. Eu queria dizer, e eu quero aqui tratar desses assuntos pormenores, tem muita gente que reclama de que não podem entrar num ônibus de transporte escolar. Que há uma proibição que os motoristas não levam. De fato, existe uma lei federal que proíbe que pessoas não alunas andem com o ônibus escolar. Esse ônibus, ele pode levar outras pessoas, não neste horário do transporte escolar. Sábado, domingo, sociedade, o que for, pode levar. Mas na hora que está transportando os alunos, é taxativa a lei que proíbe a entrada de pessoas que não são alunos no ônibus escolar. E eu gostaria de colocar isso em função de que muitas dúvidas chegam até a gente e é bom que a gente esclareça isso, então, através do microfone, onde que a amplitude do conhecimento dos que escutam é bem maior. E também parabenizar o Lions Clube por ter a grande ideia no passado de trazer aqui aquela equipe do SESC, da área da saúde, e que com a administração municipal, a secretaria, conseguiram montar em Transpassos um atendimento às pessoas carentes. Eu gostaria de dizer aqui que foi tão exitosa a vinda dos médicos, enfermeiros, com aparelhamento naqueles ônibus, do qual nós estivemos lá, no dia que eles tiveram o ato de estada em Transpassos, de que foram atendidos, vejam só, senhores, mamografias, trabalho feito, exame feito, as mulheres de Transpassos teve 371 mulheres sendo atendidas gratuitamente. Isso é exitoso. Ultrassonografia, 136, aliviando inclusive a Secretaria da Saúde, do qual já não tinha mais suporte para atender essa demanda. Consultas de oftalmologia, foram 400 pessoas que foram atendidas com problemas de visão. E passaporte da saúde, que são exames, diagnósticos de exame, foram 280. Então foram atendidas 1.187 pessoas, exames feitos em três passos. Isso eu queria... Pois não, Maria Helena.
Vereador Ido, obrigado pela parte para ajudar a contribuir. Nós tivemos das mamografias e das ecos mamárias 18 exames de biópsia que foram feitas porque foram mulheres que tiveram alteração. Não eram 18 mulheres, mas sim porque algumas tinham 2 ou 3 nódulos, então, né? Mas dessas 18 biópsias, 8 estão em tratamento. Já estão em tratamento. Então, que bom que teve esse projeto. Que bom que as mulheres atenderam então essa solicitação aí do Lions, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, e que foram fazer seu exame com antecedência, e com antecedência já estão tratando. É isso que a gente quer, é cuidar antes que o problema se alastre mais, né? Então, estamos aí então com 8 mulheres em tratamento depois desse projeto. Muito obrigado pela parte.
Bem, Maria, esclarecimento... que nos enriquece muito, até porque, graças à vinda desse pessoal, que essas senhoras, com o tratamento, vão sobreviver certamente, e que isso aconteça mesmo. E eu queria dizer também que, já que nós estamos tratando de IPTU, as pessoas que têm 60 anos e recebem um salário mínimo na família, e que a casa tenha uma medição conforme a legislação pertinente, essas pessoas devem ir na secretaria, no protocolo da prefeitura, e requerer a isenção do IPTU. Essa lei existe há muitos anos, dos anos 90, do quando fazia parte, e ela deve ser dita, porque as pessoas que têm 60, tiveram 60 há 5, 6 anos atrás, estão com 70, mas aquelas que tinham 55 hoje estão com 60, então muitas delas hoje estão inseridas na isenção do IPTU, e podem ir na prefeitura e saber dessa possibilidade para que não paguem o imposto predial, territorial, urbano nos anos seguintes. Mas, senhores vereadores, essa foi uma semana de fatos muito tristes no país. Parece-me que quando antecede o carnaval, o Brasil fica manchado com fatos tristes. E não foi diferente, não está sendo diferente o que está acontecendo no nosso país nesse pré-carnaval. Dizer de que nesse mês de fevereiro, nós tivemos, como falamos segunda-feira, o desastre lá de Minas Gerais, onde que em torno de 350 pessoas, entre os mortos e não achados, perderam a vida. Antecedendo o carnaval, nós tivemos ainda o desmoronamento no Rio de Janeiro, matando pares e pares de gente semana passada. Não obstante isso, nós tivemos ainda uma batalha campal no Rio de Janeiro, onde sexta-noite mataram-se, numa noite, 10 pessoas. Quantas? Foi para 13. Olha o número de pessoas numa noite só virem a óbito no confronto de polícia e pessoas que não obedecem à lei. Aí vem... um fim de semana, 10 meninos com uma esperança na face, alegre os pais de verem os filhos num time de futebol tamanho do Flamengo, verem seus sonhos serem queimados dentro de um container onde que era o lugar desses meninos dormirem. Se foi água abaixo, o sonho do jovem, a esperança do pai, a abnegação dos irmãos, o amor da família, tudo para dentro de um caixão, queimados pelo fogo da negligência dos que mandam naquele setor. O Brasil é o país onde mais se comete feminicídio, matança de mulher por parte dos seus companheiros ou ex-companheiros. É um dos países no mundo que mais se mata. E vimos todo dia a televisão, os jornais, nos indicando por uma reportagem nessa linha. Isso nos entristece e nos chama a atenção. Esse país não pode caminhar tendo sempre o primeiro lugar nas coisas tristes. Também precisamos nas coisas boas. Boa noite a todos.